Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 30 de julho de 2020 e 30 de julho, não se esqueçam, hoje às 15 horas, eu vou conversar com um personagem que muito me intriga, instiga e fascina, que é o Thomas Eck-Schmidt, do movimento Capitalismo Consciente. É hoje às 3 da tarde. Eu não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast, espero que não seja tarde demais, mas de qualquer maneira, vai ficar gravado. É uma live no YouTube, está lá no youtube.com/RenêDePaula. Eu convido você, inclusive, a se inscrever no canal, assina o canal, porque quando tiver mais uma conversa dessas, você vai ser avisado na hora. Pois bem, o Thomas foi colega meu de faculdade, mas a gente perdeu contato. E quando eu fui ver, quando eu dei por mim, ele já era aí um líder dessa história de capitalismo consciente, dando palestras em TED, e eu não sei nada a respeito, eu realmente não sei nada. Então o bom de eu não saber nada a respeito é que quem sabe eu ajudo o Thomas a contar essa história que parece ser tão legal para quem não sabe mais nada a respeito. Então vamos lá. Hoje também é um dia, pelo menos para mim, né? Eu adoro a NASA. Eu adoro a NASA por várias coisas que ela representa, a cooperação internacional, a pesquisa científica, a descoberta, né? A ousadia. Adoro, tá bom? Adoro. E hoje a NASA vai lançar uma... Aliás, eu fiquei bastante impressionado. Ontem no Instagram, eu sigo a NASA no Instagram também, tinha uma foto do foguete que vai... Aí você vê aquele foguetão, que nem afinal não é tão grande assim, mas é grande. Aí você fala, cara, esse foguete, essa coisa colossal que parece um prédio, ele vai até Marte, cara, que coisa insana. E vai levar para lá um rover, não daqueles veículos cheios de... Eu não sabia, estava lendo agora de manhã, mas esse rover vai ter tipo dezenas de câmeras, dezenas. Ele vai filmar a descida, ele vai gravar o som da descida, ele vai ter espectro, cara, vai ter um monte de instrumentos. E basicamente a missão desse rover, espero que tudo dê certo, porque na boa, mandar alguma coisa para o espaço não é tão difícil, o difícil é essa coisa chegar inteira, ela pousar, que é o que você pensa toda vez que o avião vai tocar o solo, né? Você fala, cara, como é que esse piloto consegue colocar esse colosso em alta velocidade no chão sem acontecer nada? Decolar é fácil, né? E prova disso, aliás, vou fazer um parêntese aqui, essa missão da NASA está levando para Marte, além dos instrumentos todos, né, sensores, etc. e tal, ela está levando de volta um pedaço de Marte. Como assim levando de volta um pedaço de Marte? A gente tem um pedaço de Marte, na verdade a gente tem vários pedaços de Marte. Não porque alienígenas, não tem nada a ver com alienígenas, não. O que acontece é que isso acontece o tempo todo, né, no sistema solar. Algum impacto colossal em Marte, boom, sei lá, um asteroide, um meteoro, boom, acerta Marte. Dependendo do tamanho da pancada, isso ejeta, né, joga para cima, joga no ar, coisas em altíssima velocidade. Dependendo da velocidade, algumas coisas saem fora de órbita. Então, algumas pancadas que Marte leva, ou a própria Lua leva, ou a Terra já levou, arrancam pedaços numa velocidade tamanha que eles simplesmente vão para o espaço. E no que eles vão para o espaço, obviamente, em algum momento, algum deles vai... Né, ah, olha ali um planeta... Bom, vai ser atraído pela gravidade da coisa mais próxima e acaba caindo aqui. Então, não é incomum cientistas descobrirem na Terra meteoritos, né, pedacinhos ali, que quando você vai analisar a composição, eles só podem ter vindo de Marte. Imagina que coisa louca, que o tamanho da porrada, né, do cataclisma que deve ter acontecido em Marte, para alguma coisa vir parar tão longe assim. Pois bem, então, tem um pedaço de Marte aqui na Terra que os caras vão levar de volta para Marte. Para quê? Para calibrar os instrumentos. Agora eu fico pensando, coitado do pedaço, né? Do fragmento, ufa, escapei de Marte, nossa, que legal, estou em outro planeta, puxa, que bacana e tal, e agora os caras vão levar ele de volta, o pedaço deve estar desesperado, né, como se alguém, bom, estou brincadeira, mas que a história é interessante, eu acho fascinante. Então hoje, amanhã a gente deve ter notícias desse lançamento, espero que dê tudo certo, é lógico, vai demorar para chegar até lá, é longe para caramba e tal, mas tem uma questão interessante aqui, falando em Marte. É um artigo, acho que no Washington Post, né, falando que as coisas na Terra estão muito complicadas, aí de uma hora para outra Marte parece ser, né, falando em escapismo, né, parece ser um sonho. Mas eu fico pensando aqui comigo, uma coisa é a NASA ir para Marte, mandar uma sonda sensacional como essa, para tentar entender, aliás, eu não falei isso, que gagá, o que, que a NASA está indo fazer em Marte? A NASA mandou mais essa sonda para Marte para ter especificamente, explicitamente, procurar por vestígios de vida. Ela vai pousar perto de um antigo lago. Marte chegou a ter oceanos, água, etc. e tal. Ela vai pousar perto de onde um antigo rio desembocava num antigo lago, e ela vai dar uma fuçada ali nos sedimentos para ver se ela vai encontrar algum sinal de vida orgânica, ou pelo menos do que a gente considera vida orgânica. Vamos imaginar que a vida possa tomar outros formatos em outras condições. Mas como Marte não é tão diferente assim, né, uma das ideias possíveis é que a vida teria tomado rumos muito parecidos. Então eles vão procurar por substâncias que só poderiam ser feitas a partir de vida orgânica. Então uma das missões, né, desse rover de Marte é justamente procurar por sinais de vida. Eu fico pensando aqui com os meus botões, vamos imaginar que eles descubram vestígios de vida em Marte. Eu fico pensando como ficam todas as narrativas sagradas. Nenhum livro sagrado fala que, sei lá, alguma criatura sobrenatural, quando criou o universo, fez vida em Marte também. Normalmente eles só dizem respeito ao nosso planetinha, né? Mas provavelmente não vai ter efeito nenhum, porque o pensamento religioso ele tem uma dinâmica bastante singular. Mas que eu fico pensando, será que os caras vão lançar uma segunda edição, um adendo, né? Olha que está aqui o livro sagrado, tem aqui uma segunda edição revisada e ampliada, né, para tentar explicar por que eles não falaram disso antes, mas deixa para lá. Aliás, eu vou pedir desculpas aqui. Ontem talvez eu tenha me exaltado, me excedido um pouco, porque em alguns momentos realmente eu fico um pouco sem chão, e eu vou tentar explicar por quê. Por algum defeito de fábrica, eu não sei qual é, eu não sei se foi alguma coisa na minha infância, se eu não comi, não sei o que aconteceu, mas eu não gosto de futebol. Não é só que eu não gosto, eu não consigo entender. É uma coisa para mim completamente, já que a gente está falando de alienígena, para mim é completamente alienígena. Eu olho aquilo e não consigo entender por que tem 22 pessoas correndo atrás de uma bola. Aliás, deve ser hereditário, pode ser alguma coisa genética, porque a minha falecida e querida avó já dizia assim, por que eles não compram uma bola para cada um e eles param de ficar se matando? Pois bem, comprassem 22 bolas e ficava todo mundo feliz, mas não, ficam ali correndo. Então eu tenho uma certa dificuldade. Mas o que é problemático é você ter essa dificuldade num país que é completamente fissurado por futebol. Então eu vou confessar, isso é verdade, é a história da minha vida, é uma tragédia, que são Copas do Mundo. Para quem não gosta de futebol, Copa do Mundo é uma coisa quase irrespirável, porque qualquer lugar que você olhar, tudo que você ouvir, os seus sentidos todos estão tomados por um tsunami que você não consegue entender. Quando você vê um cachorro desesperado com os fogos de artifício da Copa do Mundo, é uma sensação mais ou menos parecida. O cachorro fala, o que está acontecendo? O que aconteceu com esses caras? Por que eles estão explodindo coisas? Pois bem, então vamos imaginar que por alguma razão qualquer você nasce faltando alguma coisa e você não consegue entender e não consegue solidarizar com alguma coisa que é dominante na sua cultura. Pode ser um esporte, pode ser alguma coisa culinária, né? Por exemplo, sei lá, você nasce na região do Planalto Central e por alguma razão qualquer você não gosta de pequi. Lamento informar, você está frito, porque aparentemente acho que até a água do banho tem pequi, pelo menos é a minha impressão, e eu sou um desses que também não gosta de pequi. Então eu confesso que em alguns momentos o fato de eu ser absolutamente minoritário em algumas questões, sobretudo questões que envolvem esportes e também envolvem fé, então fé que faz parte da natureza humana, todo mundo vive feliz com isso, se você por acaso nasceu sem isso, o mundo fica um pouco difícil de entender. Então desculpem se em algum momento eu acabo me exaltando ou eu acabo contaminando aqui os nossos episódios com esse desespero minoritário de quem não consegue entender muito bem ou solidarizar com o comportamento dos seus semelhantes. perdão, é uma deficiência minha. E falando em questões minoritárias, tem um vídeo super bacana aqui da BBC sobre gênero, masculino, feminino, segundo Bolsonaro, é isso e nada mais, né? O resto merece epítetos pouco elogiosos. Mas o que é muito interessante é que a repórter da BBC, ela vai atrás justamente de outras culturas onde a questão de gênero é, digamos que tem outra história. E ela vai falar com um Navarro. Navarro é uma etnia, uma tribo norte-americana, uma tribo grande e tal. E ela vai falar com um rapaz, meio moça. E ele conta, olha, na cultura Navarro, nós temos quatro gêneros. Desculpa, Mark, nós temos quatro. Tem o masculino, tem o feminino, mas também tem o masculino-feminino e também tem o feminino-masculino. E ele falou, eu sou o masculino-feminino. E ele mostra que ele consegue se vestir de mulher, consegue se vestir de homem, ele faz coisas que mulheres fazem, ele faz coisas que homens fazem, e na cultura Navarro isso é absolutamente normal. O problema é quando chega a colonização, né, com a forte bagagem religiosa, que digamos que não é tão receptiva a essa variedade toda. Pois bem, Navarros, aí eles pulam para Índia e vai justamente entrevistar um indiano, que ele fala, olha, vocês me chamariam talvez de trans, mas olha, desculpa, mas isso é uma visão ocidental, eu não sou trans. E aí ele conta que na Índia existe um terceiro sexo, que é o sexo sagrado, que são pessoas que podem ter poderes curativos, poderes maléficos, tal, mas eles admitem um terceiro sexo. E, inclusive, na religião hindu, nos textos sagrados, tem mais de 20 sexos, 20 gêneros diferentes. Eu não consigo imaginar, minha imaginação não vai tão longe. Quatro já mais ou menos esgota o meu repertório, mas é 20. Né? E aí, curiosamente, o que dificultou a vida de todo mundo, que na verdade empobreceu a vida de todo mundo, obviamente, é o colonialismo com a questão religiosa, com a questão da intolerância. Mas de qualquer maneira a Índia acabou de passar uma lei reconhecendo sim um terceiro gênero, então ufa, né? Pelo menos os caras conseguem escapar desse colonialismo sexual, por assim dizer. E acaba encerrando com aborígenes australianos. A cultura aborígene australiana é antiquíssima, os caras estão lá na Oceania há 10 mil anos, há muito tempo. E eu não sabia, mas na cultura aborígene também você tem toda uma palete de gêneros. Eles chamam de brother, sister, sister, brother, né? Irmão, irmã, irmã. Bom, em suma, a coisa não é binária. E o cara conta como é difícil, como foi difícil para eles a partir do momento também que a ilha, o continente inteiro é colonizado. Eles são perseguidos, eles são assassinados, eles morrem de doenças, eles são, segregados não só pela questão étnica, mas também pela preferência sexual. Muito bacana, eu gostei muito dessa história, está aí um bom tema para explorar um pouco como outras culturas lidam com a questão do gênero. Né? Na hora que a gente colocou essa questão binária, né, com uma raiz religiosa forte, o quanto isso empobreceu, o quanto condenou muitas pessoas a uma vida infeliz. E aí, falando em condenar a gente à vida infeliz, tem um artigo muito interessante aqui sobre a Segunda Guerra Mundial e como que os aliados venceram os alemães, desvendando a criptografia. Os alemães usavam uma criptografia insana, que tinha umas máquinas malucas. Eu já vi essa máquina de perto em museu, a máquina chamava Enigma, você escrevia a mensagem ali num tecladinho e saía tudo zoado, e você precisava ter uma outra máquina Enigma para você desvendar o que estava escrito. Né? E o que acontece é que em algum momento da Segunda Guerra, os caras começaram a desvendar as mensagens secretas dos alemães, e isso, né, mudou um pouco ali o balanço de forças. E a gente, toda vez que a gente pensa da máquina Enigma, a gente pensa no Alan Turing, que justamente é um personagem que acaba sendo perseguido por ser homossexual, ele acaba passando por um tratamento de castração química, ele acaba se matando. É uma história triste, né, com uma figura absolutamente genial. A gente deve tudo ao Alan Turing, não só a vitória na Segunda Guerra, mas a computação moderna, né? Se não fosse o Alan Turing, não tinha, né? Eu ia estar falando com vocês por rádio, provavelmente. Mas o que acontece é que tem outros heróis nessa saga. E eles contam aqui de um personagem, uma mulher, na verdade é um casal americano, extremamente interessante. Ela vinha de uma família Quaker, que também é um grupo religioso bastante singular. Deem uma olhada, eu vou, logo eu vejo o nome, cadê o nome dela aqui? Deixa eu voltar. Vamos prestar aqui uma homenagem a esse personagem que a gente não conhece, que é o lado americano. Ah, tá aqui, ó, a mulher que lançaram um livro sobre ela. Ah, eles falam, ok, Alan Turing, ela chama Elizabeth Friedman. Friedman, exatamente. Morreu na década de 80. Bom, bacana. Eu não conhecia esse lado da história. A gente conhece só o lado do Turing. Um artigo que me chamou a atenção, que eu quero compartilhar com vocês, não sei se vocês viram alguma coisa a respeito, é sobre os entregadores de aplicativo. Né, os entregadores, eu cheguei a comentar em algum episódio anterior aqui, se eu estiver me repetindo, desculpe, mas eu acho a história muito legal, justamente porque eu quero conversar a respeito disso hoje à tarde com o Thomas. Os entregadores de aplicativos estão tentando se organizar para sair debaixo dessa exploração insana, acho que eu comentei ontem, dos aplicativos, tentando ali fazer cooperativas, e pelo que eu estou vendo ali, muitas delas têm origens partidárias, políticas, ideológicas e tal. Eu acho que eu comentei isso ontem. E aí eles estão tentando fazer uma cooperativa em que eles tenham autonomia, né, em que eles não dependam das plataformas. Vamos nos lembrar que ontem foi o dia em que o Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg, o Tim Cook, esses gigantes todos, né, o cara do Google, que eu sempre esqueço o nome, o Sundar Pichai, eles tiveram que prestar contas no Congresso, justamente pelo excesso, pela concentração de poder, pelo comportamento não competitivo. E isso provavelmente vai mudar a legislação, talvez o Congresso crie legislações para evitar esse tipo de abuso de poder econômico, abuso de poder digital, seja o que for. Né? Plataformas sendo realmente tóxicas. Então, o que esses entregadores estão tentando fazer é justamente se organizar sozinhos, mas uma coisa que eu não comentei ontem, que me ocorreu hoje de manhã, é a seguinte: não é a primeira vez que eu vejo prestadores de serviço, de uma certa maneira, tentando escapar de plataformas. Eu gosto muito de táxi, eu gosto muito de taxistas, eu adoro conversar com taxistas, porque cada um deles tem uma história completamente diferente. Bom, para mim é sempre uma fonte infinita de histórias, eu sempre puxo papo com taxista. E os taxistas foram muito, antes mesmo do Uber, eles começaram a ser impactados pelos aplicativos, 99, Zitaxi e tal. Os aplicativos no começo eram bastante generosos com o taxista, mas depois de um tempo eles começaram a ficar leoninos, assim, realmente a coisa era agressiva, a coisa era, começou a morder muito o dinheiro dos caras e começaram inclusive a puxar o tapete, né, a oferecer carros particulares. Os aplicativos, acho que na ânsia para fechar as contas, começaram realmente a atrair aqueles que em princípio, né, tinham abraçado e ajudado a levantar essa história toda. Pois bem, nem vou comentar do Uber aqui, deixa para lá. Mas o que é interessante é que taxistas, pelo menos aqui em São Paulo, que eu saiba, eles começaram a tentar se organizar e criar um aplicativo próprio. Não sei se tem apoio da prefeitura, talvez tenha. Se eu não me engano, o aplicativo chama SP Táxi. Mas a questão, e a mesma que tem a ver com esses entregadores de moto, bicicleta, etc. e tal, é que é muito difícil você fazer um aplicativo realmente tão bom quanto de um Uber, tão bom quanto de uma 99, não é fácil. Claro, não é impossível, mas requer o quê? Talentos, recurso, tempo, infraestrutura. Não é fácil, né? Não é fácil você clonar o Waze. Você não vai conseguir clonar o Waze, né? Talvez você consiga, né? E aí, para o usuário final, mesmo que ele tenha princípios, mesmo que ele tenha solidariedade com os prestadores de serviço, no final ele vai escolher entre um aplicativo bom e um aplicativo ruim. E isso é uma coisa que esses entregadores estão enfrentando. Eles estão tentando usar um aplicativo que já está pronto, da Espanha, mas esse aplicativo, na verdade, ele traz embutido uma série de questões ideológicas. Ele funciona para bicicletas, não para motos, porque bicicletas não poluem. E também a empresa, quem criou esse aplicativo, não é uma empresa, eles também, ah, não, isso não pode ser, tem que ser só para cooperativas, não pode ser para empresas. Então, a própria tecnologia está amarrada com questões ideológicas interessantes, inclusive, mas a dificuldade que é, os caras podem querer se fazer cooperativo o quanto quiser, mas sem uma app decente vai ser difícil mudar o mundo. Vamos mudar bastante Não, acho que está numa linha parecida. Garmin, eu não sei se vocês praticam esportes, sei lá, mas uma das marcas que produz várias tecnologias para quem faz esporte, para quem, sei lá, é aventureiro, é a Garmin. Eu tinha um GPS da Garmin muito bom, não sei onde é que foi parar, mas na época que GPS, antes do Google Maps, né, quando o GPS era uma coisa isolada. A Garmin, recentemente, vocês devem ter visto, ela sofreu um ataque cibernético, ela caiu de joelhos, parou tudo, né, e os caras estão pedindo um resgate colossal, milhões de dólares, etc. e tal, e justo antes da Garmin fazer aquela conferência com os investidores. Né, então imagina o desespero, né, os caras justamente na hora que eles vão pedir mais dinheiro, mostrar que está tudo indo bem, eles sofrem um ataque desses, a plataforma cai, é um sequestro digital. Então isso por si só já era um tema, né? A segurança, etc. Mas tem um artigo interessante aqui mostrando que tem uma questão também política, de política internacional aqui. Quem está por trás desse ataque, a Garmin, é um super campeão do cybercrime russo. Um personagem horrível. Eu vou dar o link aqui para vocês verem a cara dele. O cara, ele anda com uma Lamborghini pintada. O cara é um tipo estranho. Ontem mesmo, não sei se vocês se lembram, eu estava comentando de outro desses grandes vilões aí do cybercrime, que é um holandês. Também um personagem esquisito. Me faz lembrar aquele. Como é que chamava aquele cara? O King, o não sei o que, .com. King.com, não sei, um gorduchinho que também estava sendo perseguido por sustentar um site de coisa pirata. Já sei, como é que chama? Bom, esquece, vocês devem lembrar. Também os hábitos do cara, aquela coisa, armas, barcos, carros, mulheres, parece o mundo do pica-pau, né? Pois bem, eu vou dar um link, mas a questão é, abstraindo esses tontos, perfeitos, né, com essa cabeça de macho alfa deturpada, é a questão internacional. Tem hackers russos por trás disso. E o que que o governo americano tem feito a respeito? Não muito, né? Esse governo americano, ele está com uma relação aí bem dúbia com tudo que diz respeito à Rússia, e as empresas estão pagando o preço, né? Então tem hackers russos por trás disso, eu não sei para quem que eles vão chorar. Falando em questão internacional, eu já venho comentando faz tempo, a ideia não é minha necessariamente, já tem muita gente dizendo que a próxima guerra mundial vai ser sobre água, né? Pois bem, Egito e Etiópia, eu já havia comentado aqui no Radinho, Etiópia, que é um país pobre, né, com uma condição ali que não é muito favorável, né, do ponto de vista de clima, de tudo. O que acontece, eles acharam por bem que o que realmente ia fazer diferença para o país era construir uma usina hidrelétrica, uma represa gigante para prover energia e também para controlar um pouco a questão da água. Mas acontece que essa represa afeta o Rio Nilo, o Rio Nilo, o Rio Nilo. Então, se a Etiópia represa o Nilo, adivinha quem é afetado? Todo mundo que depende do Nilo. Por exemplo, Egito, por exemplo, Sudão. Então, quando um país toma uma decisão unilateral com um recurso hídrico, por assim dizer, né, ou com qualquer recurso natural que não é só dela, como é que você resolve? Pois bem, a Etiópia e o Egito estão aí batendo cabeça há 10 anos, né, com essa história de que como vai ser, como é que não vai ser, isso vai afetar o Egito, não vai. Mas o que acontece? A Etiópia está aproveitando agora uma estação de chuvas abundantes para começar a encher a represa. Estão lá em festa, a Etiópia está num carnaval, o Egito está arrancando os cabelos, né, porque eles não chegaram a entrar em acordo e a Etiópia já está começando a represar a água do Nilo. Fiquem atentos, tá bom? É só o que eu tenho a dizer. E já que a gente está falando de Oriente Médio, Bagdá, 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 Iraque, certo? Certo. 51 graus, 51,2 graus Celsius. você consegue imaginar uma temperatura, você sai na rua, está fazendo 51 graus Celsius, o que que você faz? Vou repetir, 50, imagina, 40 graus já é um suplício, né? Imagina 51 graus, o corpo humano não foi feito para isso, lamento informar. Né? Então, o que acontece é que o Iraque está passando por uma onda de calor inédita, não há registro de uma temperatura tão alta, e convenhamos que Bagdá não está na melhor forma possível. Uma série de guerras, os caras, não só a economia está de cabeça para baixo, como nem todo mundo tem ar-condicionado. Quem tem ar-condicionado não necessariamente tem energia. Olha a questão da Etiópia também. Energia em Bagdá não é uma coisa muito confiável. Então, como é que você protege as pessoas de 51,2 graus Celsius? Bom, o aquecimento global é de uma maneira bastante palpável. Realmente é de arrancar os cabelos essa história. E falando também em corpo humano, tem duas coisas aqui que eu quero comentar. Ontem eu estava ouvindo, na verdade eu ouvi dois episódios, tinha uma pilha gigante de roupa para passar, dois episódios do Stuff to Blow Your Mind, que é um podcast que eu gosto bastante, dois episódios de uma hora, na verdade foram duas horas e tanto de conversa sobre um tema fascinante, que é a questão inteligência animal. Até que ponto, e na verdade o podcast foi inspirado por um livro que diz: quem disse que a gente é esperto, inteligente o suficiente para avaliar a inteligência animal? O título é mais ou menos assim. Ele é escrito por um cara chamado Franz De Waal, que curiosamente, se você olhar aquele meu blog em que eu dou dicas de leitura, uma das últimas dicas justamente foi um livro do De Waal chamado... não lembro como é que chama mais o livro, é alguma coisa chamada Bonobos e mais alguma coisa. O Franz De Waal, ele é um primatologista famosíssimo, importantíssimo, que tem dedicado a vida dele inteira a entender chimpanzés, bonobos. Bonobo é um tipo de chimpanzé mais bonzinho, né? Chimpanzé resolve as coisas na porrada, o bonobo resolve as coisas com sexo, beijo, amor, é uma coisa louca, né? E não só a sociedade, o grupo de bonobos é matriarcal, são as mulheres que mandam. Em suma, muito interessante. Eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada. Por que estudar primatas e bonobos? Porque existe uma disciplina chamada etologia. Etologia é a disciplina que estuda como os animais se comportam, tá? Sobretudo porque isso ajuda a entender como a gente funciona, né? Eu venho insistindo aqui no Radinho. Eu acho que uma das coisas que mais ajuda a entender a humanidade é entender as nossas origens primatas. Não porque isso vai mostrar o nosso lado selvagem, né? Não, pelo contrário. Né? Esse programa inteiro é justamente para demonstrar que primatas têm compaixão, têm senso de justiça, a questão de regras do grupo, o pertencimento, uma série de atributos que a gente consideraria humanos, a gente herdou. Né, herdou. Pensando bem, se a gente fosse como os bonobos, acho que a vida seria mais tranquila, porque eles são muito mais pacíficos, os chimpanzés são um pouquinho mais nervosos. Né? Então, o episódio foi sensacional, ajuda a gente. Eu comentei agora há pouco, né, o que vai acontecer quando alguém descobrir que a gente não é o único planeta do mundo onde tem vida, né? Mas a questão é que durante muito tempo a gente se achou uma espécie especial. Né, uma espécie, o homem é a única criatura que usa ferramentas. Não, chimpanzé usa, corvo usa, um monte de bicho usa ferramentas. O homem é o único animal que ri. Não, chimpanzé ri, rato ri. O homem é o único animal que... Cara, é muito difícil você achar hoje algum atributo que seja único nosso. Talvez o único atributo mesmo... E é só uma questão de grau, é a questão da linguagem. A nossa linguagem está num outro patamar diferente dos outros animais, desde qualquer primata. Os primatas se comunicam, né, tem uma linguagem rudimentar, a nossa foi para outro patamar. De resto, a gente é muito parecido. É parecido, inclusive, em coisas boas, né? A questão de cuidar do próximo, a questão de se preocupar com a noção de justiça. Eu vou dar o link para o livro, eu acho que é transformador. E vou dar o link para o podcast também, sobretudo porque no final eles acabam conversando com o Franz De Waal, que é um personagem generoso, um personagem bacana, um personagem legal. E ele inclusive diz, olha, o bom de você reconhecer o quanto tem de continuidade entre os humanos e as outras espécies é a gente parar de achar que a gente pode dispor da natureza como a gente bem entender. Né? Essa ideia de que o mundo foi criado, isso também acho que tem um certo fundo religioso, que o mundo foi criado para nos servir, não, você faz parte do mundo, cara, né? Não tem muita diferença. Você, inclusive, tem mais responsabilidade porque você entende mais. Né? Você deveria ter uma compreensão maior do estrago que você está fazendo. Né? Então, isso por si só já é muito interessante. Por uma coincidência muito grande, hoje o Google me recomendou uma entrevista com a Jane Goodall. A Jane Goodall é um personagem, talvez vocês já tenham visto, também uma primatologista que aos 26 anos ela começou a viver com, sei lá, chimpanzés, gorilas, etc. e tal. Acho que tem um filme sobre a vida dela, Na Montanha dos Gorilas, se eu não me engano. Ela criou várias ONGs, é um personagem. E outro dia ela compareceu a um podcast que eu comentei aqui no Radinho, da BBC, em que ela também falava sobre o cérebro, sobre a inteligência humana e tal. A Jane Goodall é um personagem interessantíssimo. E tem uma entrevista com ela aqui, que ela fala também da nossa responsabilidade com relação às outras formas de vida. E ela toca num ponto que eu achei interessante. Eu não como carne vermelha há muito tempo. Quando eu digo muito tempo, é 40 anos. Tá? Então, desde os 15 eu não como carne vermelha. Eu nem sei mais o que é, eu não entendo os nomes, é que mais ou menos que nem futebol, eu não consigo, é um universo que se fechou para mim. Eu como frango, como eventualmente peixe, mas assim, mamíferos em geral eu evito. E quando alguém me pergunta se eu faço isso por algum princípio religioso, não é. Aí eu parei faz tanto tempo que eu não lembrava mais, eu não tenho nem mais como argumentar em favor da minha posição. Nunca foi por uma questão ambiental, nunca foi por uma questão de, sei lá, não é que eu tinha me preocupado com a maneira como, sei lá, as vacas são abatidas, não. Aí, lendo agora a Jane Goodall, eu me toquei de uma das coisas que me levou a mudar meu hábito, que é o seguinte: primatas, em geral, são onívoros. Onívoros quer dizer que come qualquer coisa, certo? Certo, a gente é oportunista, o que tiver a gente come. Então, o nosso organismo ele é adaptado para uma dieta onívora, né? Ou que eventualmente você consegue comer carne, eventualmente. Porque é mais fácil, convenhamos, você comer uma jaca do que você matar um mamute, né? Pois bem, uma das provas em favor, né, da mudança de hábito alimentar é a seguinte: intestinos. Um animal carnívoro normalmente tem um intestino curto. Gato, o intestino do gato é quase um tubo reto. Porque a carne vai fermentar muito, então quanto mais cedo você ficar livre daquilo, melhor. Né? Então carnívoros em geral têm um intestino curto. O seu intestino é curto? Não. Você tem metros de intestino, metros, 7, 10, nem sei quantos metros você tem de intestino. O que significa o seguinte: se você se alimenta, como várias regiões do Brasil, né, prioritariamente de carne, a carne vai ter que atravessar metros de intestino e isso não é bom para ninguém. Uma série de problemas decorrem do fato de, desculpa, seu intestino não foi feito para isso. Então, caso você queira reconsiderar os seus hábitos alimentares, não é nem por uma questão de princípios, você não precisa se preocupar com o porquinho, você não precisa se preocupar com a vaca. Pense apenas que o seu equipamento gastrointestinal, inclusive os seus dentes, os nossos dentes não são dentes de carnívoro. Carnívoro tem dente para rasgar a carne, para matar. Não! Nossos dentes trituram. A gente tem uns canininhos ali que, né, dessa época comer uma maçã, né, mas não necessariamente para pegar carne crua. Eu acho que a gente começou, depois que a gente descobriu o fogo, que a gente descobriu algum jeito de melhorar esse jogo. Né? Mas é interessante, fica aqui a dica. É lógico, você pode continuar comendo carne. Como nós somos onívoros, isso não necessariamente vai te matar, pelo menos não a curto prazo. Né? Então fica a dica aí. Lá vou eu me meter de novo em coisas que não devia estar me metendo. Mas vamos lá, eu já falei de Bagdá. Tem uma questão curiosa que é sobre Stonehenge. Stonehenge, que é aquela série de pedras enormes, né, que tem lá no, na Inglaterra, que parece alguma coisa mística, tem um bando de gente que vai lá fazer algum ritual místico, tocar pandeiro, etc, 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 né, como se eles estivessem revivendo tradições, sei lá, célticas, pagãs, blá, 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 ok. Stonehenge. Eu não vou perguntar, obviamente aquilo tem um fundo astronômico, porque ele está alinhado com a questão do solstício, do equinócio, etc e tal, ok, isso é relativamente comum nessas culturas mais antigas, mas tinha um mistério que era o seguinte: da onde que eles tiraram essas benditas pedras? Porque as pedras são enormes. E tem uma notícia aqui interessante, que é a seguinte: você tem as pedras verticais, que são muito grandes, e as pedras horizontais, que são menorzinhas. As horizontais, as pedras são diferentes. E eles já tinham descoberto que essas pedras, que eles chamam de não sei o que, azuis, elas vinham do país de Gales. Ok, mas e as pedras grandes, de onde que elas vinham? Descobriram o mistério de uma maneira curiosa. Há 60 anos atrás, foram fazer uns estudos arqueológicos lá em Stonehenge, e resolveram levantar, tirar uma pedra, e aí eles perceberam que uma daquelas pedras verticais, ela estava trincando, que provavelmente em algum momento ela ia quebrar. O que eles resolveram fazer? Reforçar a pedra. Então eles fizeram um furo, pegaram uma broca, fizeram um furo gigante, atravessando ali, acho que foi mais de um furo, foram vários furos, e colocaram o quê? Barras de metal para reforçar. Então algumas daquelas pedras ali tem barras de metal reforçando para não desmoronar na cabeça de algum maluco que está dançando com pandeiro e com flores no pescoço. Vai achar que... Deixa para lá. Para, Renezinho, está tudo bem. O que acontece é que quando fizeram esse furo na rocha, tiraram de dentro da rocha, obviamente, um tubo de rocha, né? Você arranca, você, né, vai lá com aquela broca, a broca se sai com uma salsicha gigante de pedra de 1 metro de comprimento, que eles tiraram para colocar a barra de ferro. O que acontece? Que um dos engenheiros pegou essa barra, essa salsichona aí de pedra que eles tiraram, e guardou para ele mesmo. E foi embora, né? Foi embora, levou, ninguém sabia onde é que estava, sumiu. Como é que você some com uma salsicha de 1 metro de pedra, né? Aí, bom, em suma, 60 anos depois, o cara estava fazendo, sei lá, 80, 90 anos, ele resolveu, ok, gente, foi mal, tá aqui, eu vou devolver essa salsichona. O que é ótimo que ele tenha devolvido isso, porque a hora que ele devolveu, isso permitiu que os pesquisadores analisassem a composição interna da rocha. E aí, analisando a composição interna, mais ou menos o que a sonda da NASA vai fazer lá em Marte, entendeu? Analisando a composição, usando essas técnicas todas de espectrofotogramia, sei lá, essas coisas todas, espectroscopia, eles descobriram que essa pedra vem de uma região ali próxima, 40 quilômetros, vem de lá. Ok, descobriram um mistério a menos em Stonehenge, falta outro mistério, que é como é que eles carregaram aquilo 40 quilômetros, porque aquilo pesa toneladas, certo? E obviamente alguém vai dizer que foram alienígenas, coitado dos caras que carregaram isso nas costas, os caras quebraram as costas lá carregando isso, e alguém vai dizer que foi marciano que carregou aquilo com um disco voador. Falando em... o que mais que tem de interessante para comentar com vocês? Tem uma história curiosa aqui, e nesse caso é história mesmo, né? Eu gosto muito do 99% Invisível, que é um podcast que eu acompanho com muito carinho e tal, e dessa vez eles foram, fizeram um episódio inteiro sobre um monumento na Espanha, que é o Vale dos Caídos. Vale dos Caídos, fica perto de Madrid, pelo que eu entendi aqui. Vale dos Caídos. Pois bem, é bom para a gente trazer à tona essas questões complexas e também para resgatar um pouco da história que muita gente não sabe. O que acontece? Antes da Segunda Guerra Mundial, você tem a Guerra Civil Espanhola. O que acontece é que você estava tendo uma transição política na Espanha, e aí você tem vários tipos de movimentos políticos tentando se eleger, você tem gente de esquerda, você tem comunistas, socialistas, anarquistas e tal. O que acontece é que a direita espanhola surta, um militar, que era o Franco, tenta dar um golpe, e aí começa uma guerra civil. É uma guerra civil que morreu gente pra caramba. Aliás, se você já viu o quadro Guernica do Picasso, é justamente sobre um ataque da Guerra Civil Espanhola, que é uma cidade que foi bombardeada. A Guerra Civil Espanhola foi feia. Eu já comentei aqui de um autor que eu adoro, que é o George Orwell. Ele, como muitos intelectuais da época de esquerda, ele se engajou na Guerra Civil Espanhola. Ele pegou em armas, tomou um tiro no pescoço, inclusive. Felizmente não morreu. Pois bem, a Guerra Civil Espanhola não foi fácil. Inclusive, os alemães ajudaram. Ajudaram o pessoal de direita, né, do generalíssimo Franco, inclusive testaram equipamentos militares, testaram técnicas militares nessa guerra. Eles já estavam se preparando para a Segunda Guerra Mundial, ninguém percebeu. Então Guernica, por exemplo, foi um horror, foi um massacre, porque ela foi bombardeada com tecnologia alemã, e os caras estavam testando essa história de Blitzkrieg, né, da Guerra Relâmpago. Pois bem, acabou a Guerra Civil Espanhola, vem a Segunda Guerra e o general Franco se mantém no poder por muito tempo. Eu não lembro quantos anos, são 50 anos, acho que são 50 anos que o cara fica no poder, uma coisa de louco. O cara não larga mais o poder, né? E aí ele traz pro, né, junto com isso, não só a extrema-direita, mas também a Igreja Católica mais barra pesada. A Igreja Católica realmente intransigente, muito difícil. Então foram anos de muita censura na Espanha, de perseguição política, muita gente morreu, né? E o que acontece é que o generalíssimo Franco, ele queria construir um monumento que rivalizasse com os grandes monumentos romanos, egípcios, tal. Aliás, você percebe um ditador com esse tipo de coisa. O cara quer criar alguma coisa monumental, né? Ele quer ser maior do que os egípcios. Hitler fazia uma coisa parecida, para quem não sabe. Hitler tinha um arquiteto de predileção, que era o Albert Speer, eu já comentei aqui no Radinho, e eles queriam criar ruínas, né? Eles queriam criar uma nova capital alemã, que era a Germânia, cujas ruínas rivalizariam com as ruínas romanas. Olha que coisa louca, o cara quer construir um império, já está pensando na ruína. Pois bem, o Franco também queria pensar nas ruínas e mandou construir lá um monumento colossal, né? Um monumento colossal onde, obviamente, ele queria ser enterrado. A questão é que como é que ele construiu esse monumento? Com prisioneiros políticos trabalhando praticamente em trabalho escravo. Morreu muita gente construindo essa desgraceira, né? Isso por si só já é ruim. Mas os Estados Unidos começaram a pegar um pouco no pé da Espanha, falou: pera um instante só, esse monumento vai ser o quê? Ah, a revolução, a guerra civil. Mas espera, você vai só enaltecer o seu lado ou você por acaso vai fazer aí uma homenagem ao outro lado, né? Vamos ser mais, né, um pouquinho mais bacana. Ah, tá bom. Aí no tá bom, ele resolveu mandar exumar corpos de prisioneiros políticos que estavam em valas comuns, em cemitérios clandestinos, na Espanha inteira. Essas são aquelas pessoas que as famílias estão desesperadas até hoje para saber onde foram parar. Ele exumou e resolveu enterrar milhares dessas pessoas dentro do bendito monumento do Vale dos Caídos. É uma história louca que veio à tona porque recentemente o governo espanhol falou: olha, não é possível, o Franco está enterrado lá com pompas, né? E o governo espanhol falou: olha, gente, não dá para a gente homenagear um ditador, então vamos tirar o corpo do Franco daí. Tiraram o corpo de lá, muita gente protestou, sempre tem alguém favorável a ditadores, a espécie humana é meio peculiar, né? E aí o que acontece? Não foi só retirar o Franco de lá, tiraram o Franco de lá, mas a questão é a quantidade de presos que estão ali, que as famílias até hoje estão tentando descobrir quem são. Então, tá aí um episódio interessante da história da Europa, que a gente não conhece tanto. Vou dar o link aqui para quem quiser se aprofundar um pouco mais, para conhecer um pouco mais da Espanha. Até uma coisa interessante, tem uma música do Caetano Veloso que chama, acho que, Vaca Sagrada. Respeito muito tuas lágrimas, mas ainda mais tua risada. Inscrevo assim minhas palavras na tua voz, mulher sagrada. Vaca Profana, a música chama Vaca Profana. E é uma letra linda essa música do Caetano, e num certo momento ele fala da movida madrilenha. O que é a movida madrilenha? Eu aprendi agora. O que acontece é que quando o Franco morreu finalmente, né, e a democracia começou a nascer na Espanha, e você começou a ter mais liberdade, né, liberdade para tudo, para divórcio, para sexo antes do casamento, para ser, sei lá, gay, LGBT, tudo. Então é uma época de efervescência cultural, é uma festa. Então essa festa, dessa alegria de você sair debaixo daquela garra super conservadora do Franco e da Igreja Católica, esse movimento foi chamado de a movida madrilenha. Isso explica talvez aí Almodóvar, explica muita coisa. Pronto, quanta coisa. Então tudo isso para você entender uma música do Caetano Veloso. Valeu. Mais alguma coisa curiosa para comentar com vocês? É lógico, o jornal às vezes gosta de puxar, né? Veículos às vezes gostam de puxar a coisa para o bizarro, mas a questão interessante é que pesquisadores japoneses estavam pesquisando o subsolo do oceano. Ok? Ok. O fundo do oceano é coberto normalmente de basalto, alguma coisa vulcânica, e tem lá uma camada gigante. E a questão é, tem vida, né, no subsolo submarino? Tem? Não tem? Tem. Tá? Na verdade, a vida é uma questão realmente teimosa, persistente e criativa. Ontem eu comentei de fungos que resistem à radiação do acidente de Chernobyl. Então, se um fungo resiste à radiação de Chernobyl, pois bem, no subsolo dos oceanos, os pesquisadores japoneses descobriram um micróbio, uma bactéria, que estava ali dormindo, faz 100 milhões de anos. Vou repetir, 100 milhões de anos. Tinha dinossauro na Terra naquele momento, tá? Aí, o que eles resolveram fazer? Bom, vamos ver se elas acordam, né? Vamos acordar as bactérias? Por que não? Adivinha o que aconteceu? Acordaram, estão lá felizes da vida, se alimentando, se multiplicando. 100 milhões de anos depois. Imagina, se eu dormir mais do que 9 horas, eu vou ter uma crise de mau humor. 100 milhões de anos depois, os caras conseguiram ressuscitar. Claro que os jornalistas estão brincando aí que é um cientista louco, que ele vai acabar com a humanidade, mas não, em princípio são aparentemente inofensivas, né? Eu achei bacana. Aliás, falando ainda de Marte, essa sonda de Marte, ela vai começar a recolher amostras que um dia, numa próxima missão, vão ser trazidos de volta para a Terra. Né? E aí pronto, você já tem roteiros de filmes de ficção científica, né? A torta é direito para você se distrair com essa história. Meus caros, eu acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês hoje. Peço de novo desculpas pelas minhas idiosincrasias, pelos meus desabafos, às vezes eu tenho que fazer as pazes, né? Ainda mais quando a gente é uma absoluta minoria, você tem que realmente fazer as pazes, saber conviver, né, com todo mundo que de alguma maneira funciona melhor que você, inclusive, de uma maneira diferente. Então, peço desculpas, espero não ter ferido nenhuma suscetibilidade, mas espero também aí ter aberto alguns horizontes para tentar entender um pouco melhor, ou ter um pouco mais de empatia pelas outras formas de vida, um pouco mais de responsabilidade pelo que acontece com o planeta, um pouco mais de tolerância com humanos que são um pouco diferentes, e até uma perspectiva histórica para entender que as coisas nem sempre foram assim, né? Vamos nos lembrar, às 15h, hoje eu estou lá ao vivo com o nosso amigo Thomas Eckschmidt, eu acho que a conversa vai ser boa, vocês estão convidados. E para encerrar, eu não sabia, mas o Telegram, que é aquele aplicativo de mensagens, ele tem uma funcionalidade chamada canais. Canal é cria um canal em que é público, você não precisa se identificar, você só segue o canal. Né? E aí eu criei um canal do Radinho. Então eu tinha criado um grupo no Telegram, mas grupo é meio complicado, porque você acaba expondo o seu número, tem uma questão aí de privacidade. Canal, não. Então eu vou dar o link para esse canal aí. A vantagem é que vocês recebem na hora que eu publico, e também vocês recebem o próprio arquivo, né? Não precisa nem ter um programa para ouvir podcast. Ele realmente, eu já anexo o arquivo, vocês baixam na hora que vocês quiserem. Espero que, né, seja uma ideia boa. Hoje eu tenho mais ou menos umas 90 pessoas no grupo de WhatsApp, umas 50 pessoas no grupo de Telegram. Vamos ver o que vai acontecer com o canal. Muito obrigado a todos os raríssimos que têm mandado dicas, feito comentários, que têm me pagado um cafezinho naquela plataforma genial da coffee.com. Esse cafezinho vai se transformar, vai se tangibilizar num novo microfone. Eu já comprei, ele deve estar a caminho. Vamos ver se ele é melhor que esse, se facilita um pouco também a minha captação. Um grande abraço e até amanhã.